Perda dos entes queridos. Perguntas 934 a 936.
A perda dos entes que nos são caros não nos causa dor tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade?
Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre. Representa uma prova ou expiação, e a lei é comum para todos. Mas já é um consolo poder descomunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos.
Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com além-túmulo?
Não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é praticada com respeito e convenientemente. O que o prova é que os espíritos que vos consagram afeição atendem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se as evocações fossem feitas com leviandade.
A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, eles se aproximam de nós, colocam-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Não existe mais, por assim dizer, separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos e nos dão provas do afeto que nos guardam e da alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, é uma satisfação sabê-los felizes e tomar conhecimento, através deles mesmos, dos detalhes da sua nova existência, adquirindo a certeza de que um dia, quando chegar a nossa vez, a eles nos juntaremos. De que maneira as dores inconsoláveis dos que ficaram na terra afetam os espíritos desencarnados que as provocam?
O espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amou na terra. Mas uma dor incessante e fora de propósito o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro com os que ficaram.
Estando o espírito mais feliz no plano espiritual do que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Imaginemos dois amigos que se achem presos na mesma cela. Ambos devem alcançar um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que aquele que continua preso se entristecesse porque seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que o outro partilhasse do seu cativeiro e do seu sofrer tanto tempo quanto ele? Dá-se o mesmo com dois seres que se amam na terra. O que parte antes é o primeiro que se liberta. E devemos felicitá-lo por isso, aguardando com paciência o momento em que também seremos libertados. Façamos ainda, a respeito, outra comparação. Tendes um amigo que junto de vós se acha em situação muito penosa. Sua saúde ou seus interesses exigem que ele vá para outro país, onde estará melhor sob todos os aspectos. Durante algum tempo, ele não estará mais ao vosso lado, mas estareis sempre vos correspondendo com ele. A separação será apenas material. Ficareis aborrecido com seu afastamento, embora para o bem dele? A doutrina espírita, pelas provas patentes que oferece da vida futura, pela presença em torno de nós, daqueles a quem amamos, pela continuidade da afeição e da solicitude que devotam a nós, e pelas relações que ela nos permite estabelecer com eles, oferece-nos suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo, não há mais solidão nem abandono. O homem, por mais isolado que esteja, terá sempre amigos ao seu redor com os quais pode comunicar-se. Suportamos com impaciência as atribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que não compreendemos como podemos aguentá-las. e, contudo, se a tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas queixas, felicitar-nos-emos por isso, quando estivermos fora dessa prisão terrena. Como o doente que sofre se regozija quando se vê curado por se haver submetido com resignação a um tratamento doloroso.